Bem, conforme disse, nós vamos começar hoje lendo João capítulo 20, João 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como os irmãos sabem, nós estamos no meio de um estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre a Bíblia, a natureza da Bíblia, a inspiração da Escritura. E no último estudo, nós falamos sobre o fato que a Bíblia fala a verdade quando ela fala sobre a história. Nós falamos sobre o aspecto histórico da Bíblia e mostramos que, quando você olha os eventos, as narrativas históricas da Bíblia, eles condizem com os fatos. Isso é uma realidade que pode ser comprovada hoje mais do que anteriormente por meio da arqueologia. Eu dei alguma informação sobre isso na semana passada. E o que nós estamos estabelecendo é a doutrina da inerrância da Escritura. O fato é que a Escritura não tem erros. A Bíblia não tem erros. Ela não erra quando ela fala sobre Deus, quando ela fala sobre doutrina, quando ela fala sobre história, quando ela fala sobre qualquer assunto que seja. Então nós estamos demonstrando que isso é fato, isso é verdade. E isso é algo importante sobre a Bíblia. Agora, quando falamos que a Bíblia não contém erros históricos, e depois vamos falar também mais sobre questões científicas, existe, claro, uma área em que pessoas atacam a Bíblia e dizem, veja, aqui a Bíblia tem erros, tanto erros históricos como também erros científicos. Eles dizem, a Bíblia fala de milagres. Agora, veja só, nós sabemos que milagres não acontecem, essas coisas são impossíveis. Portanto, são erros. A Bíblia fala desses milagres. E o que fazer, então, com esses milagres? Bem, todas as pessoas sabem que a Bíblia contém, sim, muitos relatos de milagres. Agora, se isso é obstáculo para algumas pessoas acreditarem na Bíblia, e há pessoas por aí que dizem assim, ah, eu não consigo acreditar na Bíblia, não, porque a Bíblia tem lá aquelas histórias de milagres. Aí, realmente, não dá, né? Eu não consigo acreditar nesse negócio, não. Bem, se algumas pessoas percebem a coisa dessa forma, veja que a própria Bíblia apresenta que os milagres são o motivo pelo qual você deveria crer na Bíblia. Veja novamente o que diz aqui no capítulo 20 de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, visível, eles presenciaram, eles testemunharam muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, aqui em João, o Evangelho de João fala de muitos milagres que Jesus fez, mas ele fez ainda muitos outros além desses. O verso 31 então prossegue e diz, estes, porém, foram registrados, ou seja, foram escritos na Bíblia, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja o que está sendo dito aqui. Esses milagres aconteceram. Sabe por que a Bíblia fala com essas coisas? Porque aconteceram. Realmente aconteceram no tempo e no espaço. São realidades que, de fato, transcorreram. E então a Bíblia relata, mas a Bíblia tem um propósito específico em relatar. O objetivo é que, assim como as pessoas que ali estiveram e viram os milagres de Cristo, creram em Cristo, através do relato que eles, então, como testemunhas oculares trazem, você que não estava lá também creia em Cristo. Ou seja, o registro dos milagres é um motivo para crer e não um motivo para descrer da Bíblia. E eu acho que isso é bastante perspicaz e profundo, aliás. Uma das grandes evidências de que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus é que ela nos conta dos milagres de Deus. É um motivo pelo qual nós devemos crer na sua mensagem. Vamos então entender isso. O que é um milagre, que aqui a Bíblia chama de um sinal? O que é um milagre propriamente? É importante ter uma definição correta de milagre quando falamos sobre esse assunto, porque se você olhar no dicionário, você vai perceber que a palavra milagre é usada com mais do que um sentido, né? Às vezes as pessoas usam a palavra milagre de uma forma assim, diferente do que o termo teológico, biblicamente falando. Alguém diz, outro dia eu estava na rua, começou a chover enquanto estava indo para casa, e lá estava eu tomando chuva, e de repente meu vizinho passou de carro, me viu, me ofereceu uma carona, foi um milagre. Foi um milagre? Bem, não nesse sentido técnico do termo teológico. Ou a pessoa diz, olha, outro dia eu estava sem dinheiro nenhum para comprar um lanche, e eu coloquei a mão no bolso assim, sem nem pensar, e percebi que tinha alguma coisa, quando fui olhar uma nota de 20 reais, era um milagre. Olha, essas coisas, às vezes nós tratamos a palavra assim, mas nós sabemos que não é isso que nós estamos falando quando falamos biblicamente, quando falamos teologicamente de milagre. Essas coisas não são em si sobrenaturais. Achei curioso que, olhando no dicionário Aurélio, a primeira definição, que é a definição padrão para milagre no sentido religioso, é oferecido pelo dicionário Aurélio com essa definição. Veja só. Acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Eu fiquei surpreso que é uma definição particularmente boa, especialmente por um dicionário que não é teológico. Veja, a definição que esse dicionário traz diz que um milagre é algo que não pode ser explicado pelas leis naturais. E é exatamente disso que estamos falando quando falamos de um milagre. Para ser um milagre no sentido técnico, no sentido teológico, tem que ser algo que não pode ser explicado por leis naturais. Do contrário, não é um milagre. E veja, isso é mais do que dizer que se trata de algo que nós não conseguimos explicar com o conhecimento das leis da natureza que nós temos hoje. Se existe um evento que nós não sabemos explicar pelas leis da natureza, mas que tem uma explicação pelas leis da natureza, só que nosso conhecimento ainda não chegou lá a ponto de conseguir explicar, então isso não é um milagre. O milagre é uma coisa que não pode ser explicado pelas leis da natureza, nem hoje, nem com conhecimento completo e perfeito das leis da natureza, algo que nós nunca teremos. Então, o que nós estamos falando aqui é de definição, um acontecimento que as leis da natureza não podem explicar. Agora, isso é importante porque você sabe que houve tempo em que o conhecimento era muito menor sobre as leis da natureza e sobre as ciências. E é claro que hoje ainda existem pessoas que estão sem acesso a tanta informação quanto outras. Um exemplo disso. Se você ler sobre as crenças de povos antigos, você descobrirá coisas interessantes. Os incas, na região do Peru, por exemplo, acreditavam que eclipses lunares eram causados por um jaguar, o espírito de um jaguar, que então atacava a lua. Engolia a lua. Aí a lua ficava meio avermelhada, meio escura e sumida. E eles falavam, está vendo? Foi o grande jaguar. E eles não estavam falando simbolicamente, eles estavam pensando literalmente. Tanto é que eles tinham a prática de que quando isso acontecia e pegava de surpresa o povo, então eles pegavam suas lanças, suas armas, saíam com seus tambores e faziam muito barulho e sacudiam as lanças em direção à lua para afugentar o grande jaguar que estava devorando a lua, para que ele não viesse depois em seguida aqui na terra e devorasse os homens. Estavam assim agindo dessa maneira, tipo assim, vamos nos proteger. Inclusive, o que eles sabem historicamente sobre isso é que para fazer ainda mais barulho, além de gritos e tambores, ainda desferiam golpes nos seus cachorros para fazer os cachorros uivar e latir para dar mais barulho. Assim você assusta o jaguar e ele não vem, não é assim? Está vendo a ignorância que isso pode ser? Semelhantemente, na Índia, muitos acreditavam que eclipses lunares eram causados por um demônio chamado Rahu. Ele devorava a lua, semelhantemente causando eclipse. Então veja só, era um espírito, um demônio. Era um espírito, era um demônio? Bem, nós podemos explicar muito facilmente com o nosso conhecimento atual, que já temos na verdade até um bom tempo, que não é isso que acontece. Essas explicações são furadas, elas são de um tipo sobrenatural, veja só, eles estão propondo o que acontece, é um negócio sobrenatural, é um espírito, mas não é um espírito, é um fenômeno da natureza, e as pessoas que acreditavam assim estavam simplesmente equivocadas. Eles não sabiam explicar, inventavam lá uma explicação para uma coisa, mas aquela explicação era uma explicação falsa, sobrenatural para uma coisa natural. Agora, o que isso quer dizer? Isso significa que aquelas coisas eram milagres antigamente e hoje deixaram de ser milagres? Não, de forma nenhuma. Essas coisas nunca foram milagres. Eclipses lunares são fenômenos meramente naturais, causados por elementos físicos, apenas considerados sobrenaturais por erro e por ignorância da realidade. Agora, eu digo a vocês, os milagres da Bíblia não são assim. Os milagres da Bíblia são milagres autênticos no sentido de serem uma intervenção divina no mundo que não pode ser explicado como um fenômeno da natureza. O milagre acontece quando Deus interfere na ordem natural das coisas, conforme Ele mesmo estabeleceu que a ordem natural seria, mas em determinado momento Ele entra e causa um fenômeno sobrenatural. É uma intervenção de fora da criação. Então, para entender isso, veja só. Antes da criação, antes da existência do universo, Deus estava lá. E foi Deus que trouxe o universo à existência. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 1. Ou seja, Deus trouxe à existência toda uma criação antes inexistente. Deus criou tudo que foi criado, inclusive as leis da natureza pelas quais Deus rege a sua criação e conduz a sua criação. Ele criou o universo físico. Criou também seres espirituais, que não são materiais e físicos, que não são do que nós chamamos a natureza. Colossenses capítulo 1, verso 16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, ele foi o criador de todas as coisas do universo material físico, assim como também seres espirituais, no caso, seres angelicais, é o que se refere. Então existe mais do que essa criação material. Existe mais do que a natureza, por assim dizer. Eu sei que quando eu falo material, eu estou usando esse termo, que é um termo limitado. A própria natureza inclui elementos que não são matéria. Eu entendo isso, mas um modo de resumir e expressar a ideia. Então, Deus existe acima da criação, antes da criação, ele sempre existiu. E nisso que ele cria e traz essas coisas à existência, veja, ele não é parte disso. Deus transcende a sua criação. A existência de Deus é uma existência à parte da criação, que ele mesmo criou. Então, uma vez que Deus é a parte da sua criação, e ele é antes e acima da criação, ele não se encontra sujeito às leis da natureza. Deus não obedece às leis da natureza, ele que cria, estabelece as leis da natureza. E se é ele que faz as leis, e elas vigoram, porque ele as sustenta, ele também é livre para agir acima delas, independentemente delas, e ele pode suspendê-las qualquer hora que quiser, e tantas vezes quanto quiser. Deus é Deus. Ele não está sujeito às leis e às regras da natureza, porque ele é o criador de tudo isso. Pense no seguinte, isso é um exemplo péssimo, eu sei, é um exemplo assim, limitadíssimo, mas é só um conceito. Um programador pode fazer um programa para um computador. Então, lá dentro no programa, pode haver regras, mas o programador não é parte daquele programa, ele está acima daquilo e fora daquilo. E ele pode deixar que o programa siga seu curso natural, desenvolvendo ali a sua maneira de produzir, ou ele pode, em qualquer momento também, fazer alterações no programa e fazer com que coisas aconteçam que não aconteceriam se ele simplesmente deixasse a coisa rolando, entende? Isso é só uma ilustração de um princípio, não é uma imagem à altura. É claro, não estou reduzindo a coisa a isso. Mas é só uma ilustração do que seria a ideia de estar fora e acima da coisa e ter o poder de entrar e interferir. E quando Deus realiza um milagre, o que Deus está fazendo é que Deus está entrando em cena, entrando na sua criação de uma forma sobrenatural, fazendo com que coisas que seriam impossíveis de acontecer se as coisas seguissem o seu rumo natural, aconteçam. Agora, é claro, nós devemos lembrar que Deus age no mundo por meios naturais também. Deus é soberano e não é como se Deus estivesse sempre tendo que fazer reajustes para chegar onde ele quer porque a coisa não foi bem pensada. Não é isso. É que Deus se manifesta na criação. Deus sustenta a sua criação. Vamos entender isso. Hebreus capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz que Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses 1, 17, diz que nele tudo subsiste. E o que ele quer dizer com isso é o seguinte. As coisas que Deus criou não adquiriram o poder de existirem por si mesmas, como se elas continuariam a funcionar sozinhas independentemente de Deus, caso Deus parasse de agir e sustentá-las. Deus nunca dorme, Deus nunca tira férias. Se fizesse alguma coisa assim, isso aqui viraria tudo um caos e não haveria amanhã, entende? Deus sustenta as coisas, então Deus está ativamente sustentando a criação. Jesus falou dessa maneira, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, existe um sentido em que Deus descansou da sua obra, ele criou em 6 dias e descansou, e ali nós temos então o fato que a criação está finda e Deus não está trazendo novas coisas à existência o tempo todo, ele fez essa obra. No entanto, ele também sustenta as coisas, e ele abençoa a sua criação, e ele continua a interagir com ela. Isaías, na sua linguagem tão bela, expressa dessa maneira, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele, grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Sabe por que toda noite as estrelas estão lá? As mesmas? Porque Deus é forte, grande em poder, e ele não virou as costas naquilo que ele criou. Ele não esqueceu disso aqui e foi cuidar de outros projetos. Ele sustenta a criação. Então a criação continua nesse percurso, as leis da natureza vigorando. Por quê? Porque Deus assim faz. Então é Deus o autor de tudo e o sustentador de tudo. Mas Deus muitas vezes também age de maneiras extraordinárias e não das formas ordinárias, como ele age nesse caso, as estrelas estão lá toda noite. A criação, então, sendo preservada por Deus, seguindo, em geral, o seu curso natural, às vezes reconhece que Deus entra em cena de forma sobrenatural e faz alguma coisa. Agora, vamos observar a diferença entre Deus agindo de forma sobrenatural e Deus agindo na sua providência ordinária, a sua providência normal. A Bíblia tem muitos exemplos da providência divina que foi surpreendente, mas não foi miraculosa. Vamos dar alguns exemplos. Certa vez, quando o rei Saul queria matar Davi, e estava perseguindo a Davi, ele chegou a cercar Davi, iria capturar Davi, mas recebeu notícia de que os filisteus invadiram Israel justamente naquele momento. Ele precisava sair dali às pressas com seu exército para defender a nação. Isso foi providência de Deus. Quem livrou o Davi? Deus, e ele usou os filisteus. Os filisteus não sabiam que estavam fazendo o serviço de Deus, mas é verdade. E veja então o que acontece. Nessa altura, Deus livrou o Davi, mas Deus fez isso com um milagre? Não, foi na verdade uma providência divina, onde Deus usou meios naturais. Em outra ocasião, o rei Assuero escolheu Esther para ser a sua esposa, e ela foi elevada à rainha. E não houve nada de miraculoso nisso propriamente. Mas foi assim que, pela providência de Deus, ela se achou no lugar certo, na hora certa, para salvar o povo judeu do extermínio. Agora, você sabe o que aconteceu ali? Deus livrou o povo de Israel do extermínio. Deus agiu, Deus livrou. Mas ele fez isso não por um milagre. Ele fez isso pela forma em que ele conduziu a história. Providência ordinária. Então, Deus faz coisas dessa forma. Mas, quando ele faz um milagre, é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa que é fora de qualquer coisa que as leis da natureza poderiam explicar. E vou dar alguns exemplos. A criação. Quando Deus trouxe o universo à existência do nada. Ex nihilo, como dizem em latim. A expressão que a Bíblia usa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é milagre. E só um milagre poderia explicar como surge um universo de antes não universo. Elias, certa ocasião, convocou o povo de Israel. Subiu no Monte Carmelo. Chamou os profetas de Baal e disse para os profetas de Baal, façam um sacrifício, chama o Deus de vocês, o Baal, esse Deus de fogo, para que ele então faça descer fogo do céu e consuma esse altar de vocês. E eles passaram a manhã inteira rogando e clamando e gritando, ó Baal, Baal, e nada. E então Elias disse, agora é minha vez. Mas primeiro encharca lá o altar. Encharca bem, molha bastante e jogaram muita água em cima, o negócio ficou ensopadíssimo. Aí ele disse a Deus, na presença de todo o povo, Senhor Deus, revela esse pessoal que só tu és Deus, que eu sou teu profeta. E desceu fogo do céu na presença de toda aquela nação de testemunha e consumiu o sacrifício, o altar e a água toda que estava ali. O fogo foi, acabou com aquilo. E todo mundo presenciou. Isso é milagre. Isso é milagre. Certa ocasião, rei Nabucodonosor fez uma grande estátua. E ele disse para as pessoas, todo mundo vai se curvar perante a minha estátua e adorar a estátua que eu fiz, o ídolo que eu fiz. E três hebreus que estavam ali recusaram. E ele os teve arrastados então à sua presença e perguntou, que história que é essa? Vocês não vão adorar o meu ídolo, não? E eles disseram, olha rei, nós não vamos adorar o seu ídolo. E ele disse, ah é? É por causa do Deus de vocês, não? Eu vou jogar vocês na fornalha acesa e eu quero ver que Deus é capaz de livrar vocês. Eles responderam assim. Quanto a isso, uma coisa óbvia, né? Precisa nem te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele pode. Mas se ele não quiser, de qualquer jeito, nós não vamos adorar esse ídolo, não. E olha, eles não estavam confiantes que Deus iria livrá-los. Eles só disseram, bem, de qualquer jeito, morrer vai ser a única opção, porque adorar ídolo nós não vamos. Agora, se Deus quiser, Deus pode. Então, o rei Nabucodonosor, furioso com aquilo, achou que estava sendo insultado seu poder de acabar com quem ele quisesse, mandou que esquentasse a fornalha muitas vezes mais quente do que o normal. E pegou então seus soldados mais fortes para pegá-los, segurá-los, assim eles não escapam mesmo, né? E jogá-los lá dentro. Só de chegar perto da fornalha, os soldados morreram, o calor estava tão intenso. E jogaram eles lá dentro do fogo. E dali a pouco, o que Nabucodonosor vê? Os três homens de pé, tudo que eles tinham amarrado neles, as cordas, se eles tivessem amarrado alguma coisa, tudo caído, eles andando soltos no meio do fogo. E mais um apareceu lá, um como filho de Deus, andando com eles no meio do fogo. E ele se assombrou com aquilo e disse, que é isso? Isso é milagre, isso é milagre. Quando estamos falando de milagres, estamos falando disso, esse tipo de coisa. Agora, acreditar em milagres é irracional? Algumas pessoas vão dizer, mas é uma coisa irracional acreditar em milagres. Eu quero que você perceba que essa maneira de se expressar parte de um pressuposto. E o pressuposto é o pressuposto naturalista. O que é o pressuposto naturalista? O pressuposto de que só existe essa natureza, só existe o que nós chamaríamos aqui de criação, do ponto de vista ateísta. Um ateu acredita que não existe nada além do universo, ou nas palavras do ateu Carl Sagan, o cosmos. Ele define assim, naquele programa que ele fez algumas décadas atrás, ele diz, o cosmos é tudo o que existiu, existe ou existirá. Não tem mais nada além desse negócio. O que ele está dizendo é que não existe um Deus transcendente. O cosmos é tudo. É isso aqui. É a matéria, o espaço e as coisas que fazem parte deste universo. Não existe um Deus. Agora, nessa perspectiva, milagres seriam impossíveis. Obviamente, porque não haveria ninguém fora do sistema que poderia interferir e agir sobre ele de modo sobrenatural. Agora, observe. Se você é um ateu, você vai pensar assim e você vai dizer, então, milagres são um absurdo, são uma impossibilidade, não tem como. Porque é isso o que um ateu acredita. Agora, veja bem, eu disse, é o que ele acredita, é o que ele crê. O ateísmo é uma fé. A fé de que o cosmos é tudo que existiu, existe ou existirá. Existe isso e não existe mais nada. É uma fé, é uma crença positiva. As pessoas que assim creem não podem provar que seja assim. Eles não podem dar provas de que não existe nada além disso. Mas é assim que eles creem. Eles não acreditam que encontram evidências da existência de mais nada. E o que lhes convence, então, é que é só isso que existe, mas baseado nessa informação que eles têm, uma informação limitada, obviamente. Todos nós lidamos com informação limitada, mas eles chegam à conclusão e dizem, olha, é isso que me convence, não existe nada além desse universo, mas isso é fé. É o que eles creem. Se isso for verdade, se essa proposta for verdade, então, obviamente, não poderá haver nunca um milagre. Agora, eu diria o seguinte, essa proposta só precisa de um milagre para cair por terra. Porque se um milagre autêntico desse tipo que eu estou dizendo acontece, se um aconteceu, ou se um acontecer, acabou a proposta de que não existe ninguém fora do sistema que pode agir no sistema. Então, na verdade, é um sistema muito frágil de pensamento. Bastaria um milagre e você destrói essa tese. Alguém, sim, está lá fora. Alguém está agindo, veja o milagre. Só preciso provar um. Mas se existe alguém lá fora, além do nosso universo, então esse alguém que deu origem a tudo isso, que é o Criador, ele pode se interferir. E não há nada de absurdo nem de irracional em acreditar que ele pode interferir e que ele pode produzir um milagre, um fenômeno sobrenatural. Algumas pessoas vão dizer, mas espere aí, acreditar em milagres não é contrário à ciência. Irmãos, não é de forma alguma. Há muitos cristãos que trabalham na área da ciência. Aliás, foram os cristãos que inventaram a ciência. Então, não é bem uma coisa lógica dizer ou você acredita no cristianismo e milagres ou acredita na ciência. Isso não é uma coisa fundamentada. É perfeitamente coerente acreditar na ciência e acreditar também em milagres. Mas alguém vai dizer o seguinte, mas espere aí, olha, o método científico não admite milagres como explicação para as coisas que nós observamos. E em certa medida ele está certo, mas sabe por quê? Olha, a bem da verdade, a ciência, por definição, trabalha na tentativa de identificar as causas naturais para eventos. É isso que a ciência está buscando, a explicação natural dos eventos. Um milagre nunca poderia ser explicado por causas naturais, de modo que se tentássemos reproduzir um milagre num laboratório, seria impossível, entende? É uma coisa de outra ordem. Então, quando as pessoas trabalham na área da ciência, elas estão buscando a causa operante e a explicação das coisas, pressupondo que esse efeito é produzido por uma causa natural. E se for realmente, então eles conseguem chegar, muitas vezes, ao entendimento do fenômeno. Mas o milagre seria um evento de outra ordem completamente. A ciência tenta explicar o modo que as coisas acontecem quando não está acontecendo um milagre. A ciência não poderia diagnosticar um milagre e explicá-lo por meios naturais, porque, como eu disse, por definição, o que é um milagre? Uma coisa que acontece, que é fora, e não pode ser explicado pelas leis da natureza. Nesse caso, se acontece um milagre, o máximo que a ciência poderá fazer é confirmar que o ocorrido não poderia ter acontecido por causas naturais. E para isso a ciência serve. A ciência consegue provar que algumas coisas são impossíveis dentro da lei da natureza. Sabia disso? A ciência consegue provar que certas coisas são impossíveis. Quando a coisa se torna bastante clara através do experimento, a hipótese é confirmada, vira uma teoria. Se ela for muito, muito bem confirmada, jogam ela na categoria de lei da ciência. Então, quando a ciência consegue chegar e dizer isso é impossível, ou isso tem que ser assim pelas leis da natureza, isso é muito útil até mesmo para a Bíblia, porque isso exclui a possibilidade de uma explicação natural de uma coisa. Então vamos ver algum exemplo. Homens andando dentro de uma fornalha acesa como de Nabucodonosor, e as chamas em volta deles, e eles não morrendo. Pode acontecer pela lei da natureza? Não. Então, se aconteceu realmente, e testemunhas viram, e podemos provar, olha, mas aconteceu nesse caso. Então, o que você tem que dizer? A ciência nos dá motivo fortíssimo para dizer, foi sobrenatural. Porque a ciência nos mostra que, sem um fator sobrenatural agindo, naturalmente, isso não pode acontecer. Não pode. Então, a ciência, na verdade, é muito útil nesse lado para mostrar e provar o que é um milagre. A ciência, irmãos, não refuta os milagres. Os milagres que a Bíblia apresenta são, na verdade, totalmente coerentes com isso. Eu quero mostrar como. Se a Bíblia afirmasse, preste atenção no que eu vou dizer. Se a Bíblia afirmasse que os milagres nela descritos aconteceram por meios naturais, e a ciência, então, chega e demonstra e prova, olha, por meios naturais isso é impossível de acontecer, então a ciência estaria expondo um erro na Bíblia. Porque a Bíblia estaria dizendo que isso aconteceu e aconteceu por um meio natural. E a ciência estaria dizendo, opa, conhecemos as leis da natureza o suficiente agora para dizer que isso não tem como acontecer por leis naturais. Então está errado. Seria tipo falar, é um demônio que está engolindo a lua. E a gente poderia dizer, meu amigo, não é assim não. Um pouco de ciência resolve essa dúvida. Agora, veja só. Por outro lado, se o que a Bíblia está dizendo é que essas coisas não podem acontecer por causas naturais mesmo, e no entanto elas aconteceram por um poder sobrenatural, chegarem e dizer, mas a ciência prova que essas coisas não poderiam acontecer por causas naturais, não diz nada sobre esse assunto para desprovar nada, entende? A tese não cai por terra, porque a tese não era essa, aconteceu por meios naturais. Então, quando as pessoas falam assim, essas pessoas, na verdade, estão totalmente superficiais na sua avaliação da questão. A Bíblia não está, em forma alguma, contraditada quando a ciência chega e diz os eventos que a Bíblia atribui a Deus como milagres são impossíveis segundo as leis naturais. A Bíblia diria exatamente, só que aconteceu, portanto, é Deus. Deus está lá. A fé bíblica insiste que os milagres são coisas impossíveis de acontecer pelas leis da natureza. Você escutou o que eu falei? A fé bíblica insiste que os milagres são coisas impossíveis de se acontecer conforme o curso normal da natureza, pelas leis da natureza. Ou seja, para acreditar na Bíblia e acreditar nos milagres da Bíblia, o primeiro requisito é acreditar que os milagres do qual a Bíblia fala, dos quais a Bíblia insiste, esses milagres aconteceram, são impossibilidades pelas leis da natureza. Você vai acreditar na Bíblia, primeiro você vai ter que crer isso. Isso é impossível de acontecer pelas leis da natureza. Segundo lugar, você vai ter que saber o seguinte, mesmo não sendo possível pelas leis da natureza, esses eventos realmente aconteceram, existe testemunho bastante fidedigno de que eles aconteceram, são fatos, aconteceram no tempo e no espaço, e isso constitui uma prova de uma intervenção divina, um Deus transcendente, imperceptível a nós, a menos que ele se manifeste, agiu no mundo de modo sobrenatural, houve um milagre, foi Deus. É isso que é a fé cristã. Agora, eu quero ler para vocês um trecho de um livro de C.S. Lewis. Ele tem um parágrafo maravilhoso sobre isso, é um texto um pouco longo, mas eu quero ler isso porque ele expõe aqui a tolice dos que acreditam que sinais e maravilhas, conforme se encontram na Bíblia, são coisas que os povos antigos acreditavam porque não conheciam as leis da natureza. Olha o que ele diz. Ouviremos, então, pessoas dizendo, os primeiros cristãos acreditavam que Cristo era filho de uma virgem, mas sabemos ser essa uma impossibilidade científica. Tais pessoas parecem crer que a fé em milagres surgiu num período em que os homens eram tão ignorantes com relação ao curso da natureza, a ponto de não perceber que um milagre era contrário a ele. Se pensarmos apenas um momento, veremos isto é tolice, e a história do nascimento virginal é um exemplo particularmente surpreendente. Quando José descobriu que sua noiva estava grávida, ele decidiu, muito naturalmente, repudiá-la. Por quê? Porque sabia, tão bem quanto qualquer ginecologista moderno, que no curso ordinário da natureza, mulheres não têm filhos, a não ser que se tenham deitado com um homem. O nascimento virginal é contrário ao curso da natureza. E é óbvio que José sabia disso. Em qualquer sentido que se possa dizer hoje com veracidade, a coisa é impossível cientificamente, ele teria dito o mesmo. Isso sempre foi impossível e tido como uma impossibilidade, a não ser que os processos regulares da natureza estivessem, nesse caso particular, sendo superados ou suplementados por algo além dela. Quando José finalmente aceitou a ideia de que a gravidez de sua prometida não era devido à infidelidade Mas há um milagre, ele aceitou o milagre como algo contrário à ordem conhecida da natureza. Uma coisa bastante evidente, não é? Sabe, não é que naquela época as pessoas eram tão ignorantes que uma virgem ficava grávida, as pessoas, acontece isso também, tá. Claro que não, irmãos. Eles entenderam, isso é impossível. A não ser que seja Deus. Lewis continua e diz o seguinte: nada pode parecer extraordinário até que você tenha descoberto o que é ordinário. A crença em milagres, longe de depender da ignorância das leis da natureza, só é possível na medida em que essas leis são conhecidas. Já vimos que, se começar por excluir o sobrenatural, você não irá perceber quaisquer milagres. Devemos agora acrescentar que igualmente é verdade que não perceberemos milagres até que acreditemos que a natureza opera segundo leis regulares. Veja só, existe lei da natureza que exclui a possibilidade dessas coisas. Primeiro requisito para você acreditar num milagre. Se você ainda não notou que o sol sempre nasce do lado do Oriente, não irá admirar-se se um dia ele se levantar no ocidente. Nesse sentido, trata-se de simples confusão mental supor que o avanço da ciência tenha tornado mais difícil para nós aceitar os milagres. Sempre soubemos que eram contrários ao curso da natureza. Sempre soubemos, ainda, que se houver algo além da natureza, eles são possíveis. Esses são os elementos básicos da questão. O tempo e o progresso da ciência e da civilização não os alteraram de forma alguma. Então, o que ele está dizendo é bastante pertinente. Se existe um Deus, milagres são totalmente possíveis. Ele pode fazer o que ele quiser. As leis são desse jeito porque ele fez que elas sejam assim. Mas ele não está subordinado a elas. Ele pode fazer alguma coisa diferente acontecer. Agora, a Bíblia chama milagres de sinais, como no texto que nós lemos no início de nossa mensagem, esses sinais. O que a Bíblia quer dizer por esse termo? Sabe, o milagre na Bíblia nunca é um fim em si mesmo. O milagre muitas vezes é uma bênção, é uma cura, é uma coisa que traz uma ajuda a uma pessoa numa situação de extrema necessidade. Então, embora seja uma bênção, não é o fato que vai acontecer uma bênção que é o fim em si mesmo. Existe um propósito para que o milagre funcione como um sinal, para que o milagre aponte para uma realidade. Um sinal é algo que aponta para algo além dele próprio. E o sinal tem o propósito exatamente de revelar Deus. Deus está além do que nós vemos, ele é transcendente, mas ele está lá. E é ele que agiu, é ele que se manifestou. Então, o milagre tem que ser uma coisa que nós percebemos. Se Deus fizesse um milagre, mas fosse lá em outra galáxia, e nós nem tomássemos conhecimento, não teria sentido em fazer. Se Deus fizesse um milagre, mas nós não pudéssemos ver claramente que foi um milagre, que foi uma coisa impossível de acontecer fora de uma intervenção divina, então também não atenderia à necessidade. Mas também um milagre tem que apontar para o fato que Deus está se comunicando conosco. E esse é o propósito, esse é o objetivo do milagre. E é nisso que Jesus Cristo realizou milagres. Esses milagres comprovaram que ele é o Filho de Deus. As pessoas que viram os milagres puderam dizer: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Nós temos certeza que Jesus Cristo é, de fato, quem ele diz ser. Porque veja os milagres. Isso prova, gente, isso prova. Veja, o milagre funciona como um sinal. Se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte: aqui, Deus me apareceu ontem à noite e ele me deu uma lista de mandamentos que todo mundo agora tem que observar. Deus ordena que você também se submeta a isso. O que você diria? Você diria: puxa, tudo bem, me fala o que é então que eu vou obedecer tudinho. É isso que você falaria? Ou você levantaria um pouco de suspeita e você diria: espere aí, como é que eu vou saber se Deus falou com você mesmo? Essa história é meio difícil de acreditar. O que você diria? Tenho certeza que você não diria: ah, sim, eu vou seguir. Sem, pelo menos, questionar um pouco. Por que eu deveria acreditar nisso? Mas então, se você perguntasse para a pessoa aqui: como que eu vou saber se essa mensagem veio de Deus mesmo? E a pessoa, então, te diga o seguinte: olha, eu vou te dar uma prova que foi Deus. Deus, para provar, me deu um poder. Deus me deu o poder de fazer malabarismo com 4 laranjas. Deixa eu te mostrar. Aí ele faz. E você olha aquilo e você diz: olha, mas espera aí, meu amigo. Muitas pessoas conseguem aprender a fazer malabarismo com laranjas e eu acho que isso não prova bem o que você está querendo dizer, não. Você está vendo? Tem que ser mais que isso, não tem? E se ele fizesse, então, uma coisa bem difícil de explicar? Se ele falasse com você o seguinte: olha, eu consigo fazer chover. E aí, de repente, ele falasse umas palavras mágicas e aí, passando algum tempinho, de repente, começasse a chover. Você olhasse assim: cara, está chovendo. Só que, daí a alguns dias, você descobre uma coisa interessante. Você descobre que esse sujeito, na verdade, tem à sua disposição alguns equipamentos tecnológicos que podem realmente causar esse efeito. E ele fez isso, um fenômeno totalmente natural, usando de equipamentos. Sabe, existe equipamento hoje em dia que faz umas coisas assim? E aí você toma conhecimento disso, aí o que, que você vai dizer? Seguiria até a morte? Eu creio que não. Por que aconteceria? Você diria, foi um fenômeno natural, não foi milagre. Tá, mas e se essa pessoa chegasse para você e dissesse o seguinte, vem comigo para o hospital, te levasse no hospital, qualquer um daqui da cidade, chegasse lá e curasse todo mundo, todos os doentes, qualquer que seja o problema, gente em caso terminal, curasse todos, todos, nenhum para trás. E eles ainda tivessem uma pessoa lá no fundo, que já tinham tirado do leito, porque a pessoa tinha falecido, estava o corpo lá dentro morto, e ele fosse lá e dissesse, levanta daí. E o morto se levantasse. E aí o que você diria? Aí você diria, bem, agora eu estou começando a achar que não tem muita alternativa, não. Eu acho que seria uma pessoa muito endurecida que chegaria diante desse tipo de evidência e diria, olha, eu tenho a impressão que eu vi isso mesmo. Meus olhos estão me dizendo isso, meus ouvidos estão me dizendo isso, mas eu já sei que isso é uma impossibilidade. Então, os meus olhos é que estão me enganando, eu devo ter tido um delírio. E todo mundo lá do hospital também teve esse mesmo delírio junto comigo. A minha mente é falível, não posso confiar completamente na minha mente, não é? Então eu fico com a mesma opinião de antes. Eu não acho que isso é Deus. É isso que você faria? Se for essa a sua resposta, então, na verdade, você se coloca naquela posição de que Jesus falou, nem se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aí, como é que fica? A verdade nesse caso é que é uma pessoa que não vai crer porque ela não quer crer, não importa a evidência. É uma escolha. Vamos falar dos milagres bíblicos. Que tipo de milagre a Bíblia narra? A Bíblia mostra que a maioria dos milagres aconteceram em três períodos, principalmente no período de Moisés, Josué, período de Elias e Eliseu e o período de Jesus e os apóstolos. Alguns milagres estão também espalhados em outros períodos, mas isso tem uma concentração de milagres. Então quero pegar dois desses períodos e contar para você o que aconteceu conforme diz a Bíblia. Eu quero que você escute isso aqui. Eu quero que você me fale, isso aí tem explicação natural. Um dia Moisés, desiludido de libertar o seu povo da escravidão, há 40 anos já desistiu desse projeto, estava no alto do monte e ele viu uma sarça queimando, o fogo queimando nessa planta. Mas aí ele começa a notar, queima e nada consome, coisa esquisita, deixa eu chegar mais perto e ver esse negócio. Ele chega perto, a voz fala com ele assim, tira as sandálias dos teus pés, que o lugar em que você está é terra santa. Ele ficou surpreso, chocado, e a voz disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu cheguei para te chamar, eu estou te mandando para o Egito, para você tirar o povo de lá, que eu tenho ouvido o clamor do povo na dura escravidão do Egito. Estou te mandando para lá. Bem, resumindo, Moisés diz para Deus, eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Está vendo o problema? E Deus diz, ótimo, o que você tem aí na mão? Isso é uma vara, joga ela no chão. Jogou ela no chão, ela se transformou numa cobra viva. E Deus diz, vai, pega ela agora pela cauda. Ele pegou, se tornou de novo em uma vara normal. E Deus disse para ele, agora bate a sua mão no seu peito. Bateu a mão no peito assim, na hora que ele olhou, a sua mão estava branca. Lepra tinha tomado a sua mão todinha. E Deus diz, bate de novo. Bateu de novo, voltou ao normal. E Deus diz, agora vai lá. Vocês não acreditaram pelo primeiro sinal, vão crer pelo segundo. Se não acreditar pelo segundo, vai ter mais. E ele foi. E ele chegou perante Faraó e mostrou a questão da serpente. E transformou as águas do Egito em sangue. De forma que até o rio Nilo inteiro se transformou em sangue. Um rio de sangue correndo. A pessoa que nojo. Mas Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Então ele trouxe outra praga. Rãs subiram do rio e foram para todo lado sobre o Egito. Faraó tratando, então eu deixo ir, não deixo mais. A Bíblia diz então que Deus falou com Moisés, chega lá e bate com a sua vara no pó da terra. Não sei se você já observou, mas o Egito, qualquer filmagem de lá, você pode ver isso. Lá tem muita poeira. A Bíblia diz que quando Moisés bateu no chão, a poeira toda em cima da terra se transformou em piolhos. E tinha piolho em todos os egípcios, em todo o gado, nos animais. Mas não tinha piolho no povo de Israel, não. Piolho seletivo. Êxodo capítulo 8, verso 18 diz, os magos tentaram fazer o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Sabe o que acontece? Deus fez matéria morta, inanimada, se tornar matéria viva naquele milagre. Eles falaram, isso não tem jeito de fazer não, isso não é truque não, não tem nem como fazer uma coisa pequena em escala parecida. Eles falaram para Faraó, olha Faraó, esse homem está com um poder miraculoso de Deus mesmo. Isso aí não tem jeito não, isso aí não tem explicação não. Mas Faraó se endureceu. Então Deus mandou a praga das moscas, a peste nos animais, úlceras nos homens e nos animais, chuva de pedras, E as úlceras, as moscas, as pedras, só nos egípcios. No povo de Israel, nada. Então Deus mandou a praga de gafanhotos. E Deus mandou a praga de trevas. E havia trevas, a Bíblia usa a linguagem, fala trevas que se possam apalpar. Sabe aquela coisa que você não consegue ver um palmo na sua frente? Durante dias no Egito. Mas não onde moravam os israelitas, lá tinha luz normal. Do resto do Egito, todo escuro. Lá não. Mas Faraó só endurecendo, endurecendo. Então Deus, por fim, trouxe a morte dos primogênitos. E todos os primogênitos dos egípcios, de todas as famílias, morreram. Até dos animais. Todo primogênito morreu. Numa mesma noite, numa mesma ocasião. O pessoal acordou no meio da noite com o alvoroço que isso causou. E não havia casa no Egito em que não havia pranto. Ninguém escapou. Num único incidente. Foi natural? Não tem como. Faraó, com profunda amargura, com ódio, mas vencido, libera o povo. Pode ir, vai embora daqui. Pressionado, as pessoas dizendo para Faraó, Faraó, que teimosia, só deixa esse povo embora, a gente vai morrer todo mundo, vai sobrar ninguém. Faraó deixa o povo embora. O povo sai. À medida que o povo sai, Deus começa a guiar o povo. Sabe o que Deus faz? Deus coloca uma nuvem que vai acima deles. Sabe, o deserto é muito quente, sol de dia. E a nuvem se posiciona de maneira que dá sombra ao povo. E à medida em que ela movimenta, o pessoal sabe para onde Deus quer levá-los. Aí eles vão seguindo aquela nuvem. Aí a nuvem os protege do sol de dia. E aí quando escurece, no deserto faz muito frio, aquela nuvem se tornou uma coluna de fogo. E esquenta o ambiente a noite toda. E aquilo vai acontecendo. Faraó pensa, eu não devia ter deixado aquele povo embora. Eu vou atrás daquele povo. Ele junta o seu exército, suas carruagens e tudo. E sai numa missão de matar e reescravizar. E ele então desce atrás do povo. Você sabe a história. Na margem do Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, estende a sua vara. Moisés estendeu a vara sobre o mar. E o que aconteceu? Veio um vento preciso e calculado, que partiu as águas e separou as águas. De modo que as águas ficaram como paredes, empinadas assim, de um lado e do outro. E as pessoas passaram em terra seca. A população toda, 1,5 milhão, calculam alguns, passaram naquele trecho do Mar Vermelho. E foram até a outra margem. E Faraó entrou atrás, com cavalos e tudo. Só que, para que Faraó não apanhasse o povo, quando eles já estavam no meio do mar, as rodas das carruagens começaram a cair e dar problema. E começou a estar tudo errado. E eles se encontraram encalacrados daquela maneira. O povo de Israel saiu do outro lado e Deus falou para Moisés, agora fecha esse negócio aí. E as águas se fecharam sobre o exército de Faraó e morreram. É isso que a Bíblia diz que aconteceu. E então saíram dali. E tinha um lugar onde encontraram água, mas a água não era potável. Mas Deus transformou a água em água potável. Aliás, não tinha comida. Diariamente Deus fazia descer maná. E eles recolhiam o maná de manhã e comiam, e era um alimento que os sustentava. Caía maná de domingo a sexta. No sábado não caía. Qualquer dia da semana que eles recolhessem uma parte que sobrasse para outro dia, de um dia para o outro, o maná cheirava mal e dava bicho. Mas na sexta, você podia recolher o dobro. E se fosse de sexta para sábado, aí não. Sábado estava perfeito estado, tão bom quanto se tivesse ficado na geladeira, sabe? Perfeito o negócio. É isso que aconteceu durante 40 anos com o povo. Além disso, chegaram num lugar onde precisavam de água. Não havia água. Saiu água da rocha para uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. A certa altura, algumas pessoas se levantaram contra a liderança de Moisés e disseram que eles deveriam ser líderes. Deus fez com que a terra se abrisse debaixo deles, se fendesse, tipo um terremoto. Abriu assim onde eles estavam, eles caíram lá dentro, e aí a terra fechou. Fim de história, fim da rebelião. É isso que Deus achou da revoltazinha deles. E todo o povo de Israel viu. É isso que a Bíblia relata. Ok, agora eu quero que você entenda o seguinte. Esse tipo de coisa que a Bíblia está narrando é coisa bastante dramática. É coisa bastante impressionante. Mas como se não bastasse, Deus propôs fazer uma aliança com o povo. Deus falou com o povo o seguinte, vocês viram o que eu fiz tirando vocês do Egito do jeito que eu tirei, vocês sabem que eu estou aqui mesmo. Vamos fazer um pacto, eu e vocês? E sabe o que acontece? O povo se preparou para o dia em que Deus firmaria com eles o pacto. Êxodo 19, 16 diz, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como fumaça de fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Falava Moisés e Deus respondia no trovão. E Deus pronunciou aos ouvidos daquela população toda os 10 mandamentos. E eles escutaram a voz de Deus. Ficaram tão assustados que eles chegaram para Moisés. Eu imagino eles puxando a túnica dele e falaram assim: aqui, Moisés, fala só você com a gente. Está muito bom se você falar com a gente. Não precisa de Deus falar com a gente não, que nós aqui estamos morrendo de medo. O negócio foi assustador. E agora? Se você presenciasse tudo isso aí, o que você diria? Você diria: ah, mas não sei se tem ninguém lá não. Eu acho que não tem não. Ah, é? Você diria isso? Não, mas eu sei, irmãos, o que um incrédulo vai dizer não é isso, né? Ele vai dizer: mas peraí, a Bíblia fala que aconteceu isso, mas eu não acredito que aconteceu isso. A Bíblia está dizendo que aconteceu isso, mas quem disse que eu acredito? Eu não estava lá, eu não vi nada disso, então eu não acredito. Ok. De qualquer forma, o que eu quero que você entenda a essa altura, eu não vou ter tempo de fechar esse assunto hoje, mas o que eu quero que você entenda a essa altura é o seguinte: o tipo de milagre que a Bíblia está dizendo que aconteceu é o tipo de coisa que, se realmente aconteceu, é uma prova definitiva de que Deus está lá sim. Não adianta dizer: tem uma explicação natural, eu acho que foi algum sei o quê. Não tem como. Não tem como. É isso que a Bíblia diz que aconteceu. E o que eu quero que você perceba é o seguinte: que se você estivesse lá e vendo, testemunhasse que o que aconteceu foi exatamente como descrito na Bíblia, você não teria saída, teria que dar o braço a torcer e dizer: realmente é Deus. E ele se manifestou. Agora, eu quero que você entenda que a Bíblia, quando diz que nós cremos em Deus porque ele se manifestou, a Bíblia está dizendo que é assim que Deus se manifestou. Não é que alguém sentou numa pedra, pensou um pouco e achou assim: ah, tem um negócio que aconteceu comigo quando era criança que eu acho que só pode ser Deus. Não é esse tipo de coisa não, gente. É coisa muito, muito nítida, muito clara. E vamos falar do ministério de Jesus? Eu quero que você pense no ministério de Jesus. E eu vou falar só dos milagres do ministério de Cristo. Primeiro milagre: Jesus Cristo com os seus discípulos estão numa festa de casamento. Eles têm grandes unidades ali de água, que Jesus simplesmente com uma palavra transforma a água em vinho. E os discípulos veem, e os outros que estão administrando a festa veem aquilo e presenciam aquilo e dizem: ué, o negócio era água, Jesus assim, que agora é vinho? Eles viram, algumas pessoas, poucas pessoas nesse caso. E Jesus ali faz o seu primeiro milagre. Se os discípulos veem isso, eles dizem: opa, temos aqui um profeta no nosso meio. Eles creram em Jesus. Mas a coisa não ficou por aí. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério. Eu quero que você leia comigo em Mateus capítulo 4 o que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que Jesus saiu por Israel e foi de cidade em cidade, aldeia em aldeia. E por onde ele foi, ele curou todos os doentes. Todos os que estavam naquela ocasião doentes em cada lugar que ele foi. Veja em Mateus capítulo 4, o verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, veja, até outro país. Trouxeram-lhe então, observe bem, trouxeram-lhe então o quê? Todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E o que aconteceu? E ele os curou. Qual que é o antecedente gramatical de os? Ele os curou. Quem que ele curou? Os que levaram a ele. E quem foi que eles levaram? Todos os doentes, os endemoniados, os paralíticos, todo mundo que estava com esse tipo de problema. E o que ele fez? Curou. Curou quem? Curou todos. Verso 25: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quer dizer, pessoas vieram atrás de Jesus de tudo quanto é banda, até de outros países. Por quê? Porque a fama do que Jesus estava fazendo foi uma coisa espetacular. Eu quero pausar aqui e fazer uma pergunta. Já aconteceu isso aqui em Lafayette? Já? Irmãos, não aconteceu isso aqui nem na época da sua avó. Se tivesse acontecido, todo mundo ia estar falando nisso até hoje. Ninguém nunca passou por aqui e curou todo mundo que estava doente. Mas a Bíblia está afirmando que Jesus foi de aldeia em aldeia e fez isso. A Bíblia diz que Jesus curou pessoas com lepra, cegos, surdos, mudos, mão ressequida, paralíticos, pessoas que nunca tinham andado na vida inteira, pessoas com problemas mentais, pessoas endemoniadas também. Até uma orelha cortada, Jesus colocou no lugar e ficou legal. Jesus até curou pessoas à distância. Pessoas chegaram lá e falaram assim: aqui, eu tenho uma pessoa lá em casa. Jesus falou assim: pode ir. Pessoa foi, chegou lá, a pessoa estava curada. A pessoa perguntou: que horas que foi? A pessoa falou: foi a hora tal. E a pessoa percebeu: foi exatamente a hora que Jesus falou comigo. Pode ir que está bem. Ele curou uma pessoa à distância, não precisava nem estar perto da pessoa. Jesus ressuscitou mortos. Transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, de modo que ele alimentou uma multidão de pessoas, de milhares de pessoas, com o que seria um lanche para uns dois ou três. Ele andou sobre o mar, acalmou tempestades, fez uma pesca maravilhosa com que uma rede, eles pegassem tantos peixes que eles não conseguiam nem tirar direito a rede da água, que estava assim, pesado demais. Depois de uma noite inteira tentando e não pegando nada. Sabe, os milagres de Jesus são bem extraordinários. Veja em Mateus capítulo 8. Eu quero que vocês leiam só algumas dessas passagens. Eu vou ler voando essas passagens. Eu quero só que vocês sintam o impacto do que a Bíblia está narrando aqui. Mateus capítulo 8, verso 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Sabe, Jesus não era um desses que tentava curar as pessoas. Alguns saíam curados, os outros não. Curava todos. Lucas capítulo 7. Eu quero que você perceba que essas narrativas, a Bíblia aqui está dando exatamente onde aconteceu. Esse de que nós acabamos de ler foi em Cafarnaum. Agora, sabe, os casos da Bíblia, escute o que eu estou dizendo. A Bíblia fala, Jesus estava em tal lugarejo e aconteceu exatamente isso. As pessoas que moravam naquela cidade saberiam se aconteceu ou não. Eles não estavam falando, aconteceu numa cidade, vou te falar qual, não. Não, foi em Cafarnaum. Agora, essa outra foi em Naim. Naim, o nome de uma cidade. Lucas 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Veja, a escritura dá o nome. E iam com ele, os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Agora, olha que situação de dar dó. A mulher já era viúva, não tinha quem a sustentasse. Tinha um filho único. Agora o menino morre. Essa mulher está desamparada mesmo, né? E a cidade com muita pena. Grande multidão da cidade saía com ela. Eu quero que você note que os milagres que a Bíblia está dizendo que Jesus fez, ele fez milagres bem públicos. Todo mundo da cidade viu. Todo mundo presenciou. E fala o nome do lugar onde aconteceu. Muito significante isso aí. Verso 13 diz. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia, por toda a circunvizinhança. Irmãos, eu poderia continuar? Jesus ressuscitou a Lázaro, morto há 4 dias, que quando abriram o túmulo, saiu aquele mau cheiro da decomposição do corpo, e Jesus o ressuscitou, e ele saiu bem. Jesus ressuscitou outras pessoas também. A Bíblia nos conta como ele curou pessoas em repetidas ocasiões. Deixe-me só falar para vocês verem como os milagres aconteceram. Mateus 8, 3 diz, e Jesus estendendo a mão, tocou o leproso, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Não é que ele voltou para casa, 3 semanas depois estava se sentindo melhor, sabe? Mateus 20, 34, conduído Jesus, tocou-lhe os olhos, um cego, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo alguns cegos. Jesus curou os 2 cegos, no caso aqui de Jericó. A Bíblia fala cidade. Poderia ler muitos relatos assim. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que você pare um minutinho e se pergunte, o que nós fazemos com essas histórias? Porque Jesus mesmo disse que esses milagres são a prova de que ele é quem ele diz ser. O que você faz com essas histórias? Você chega e diz, ah, isso não aconteceu não. Eu não acredito que aconteceu não. Então, qual é a sua teoria? Porque essas coisas estão na Bíblia. De onde vieram essas histórias? Eu quero te contar o que as pessoas vão ser obrigadas a dizer que não creem na Bíblia. As pessoas vão dizer que a coisa funciona assim. Veja só. Não aconteceu isso que a Bíblia está dizendo, não. Sabe, o que realmente aconteceu é o seguinte. É que essas histórias foram exageradas, aumentadas, cada um contava e tal, e juntou uma coisa. Bem tempo depois de Jesus, surgiu uma lenda. Sabe, é tipo Robin Hood, sabe? Robin Hood é aquela história que um cara que é arqueiro muito bom e tal. Vai ver que teve um Robin Hood que fez umas coisas extraordinárias mesmo, mas aí as pessoas vão contando a história de Robin Hood e a história vai só aumentando. Um conta, outro aumenta mais. Aí até que chega naquele momento que ele tá lá num torneio de tiro ao alvo com arco e flecha, e o xerife de Nottingham vai lá e atira e acerta bem na mosca no centro do alvo. O que, que ele vai fazer agora, né? Não tem como acertar o alvo melhor do que isso, que tá bem no centro. Aí o Robin Hood, não, ele chega lá com a flecha dele e ele atira a flecha dele, a flecha dele acerta a ponta de trás da flecha do xerife e parte ela em 2 e ela vai abrindo e ela, pum, chega exatamente no alvo e ele não fica para trás. Você acha que aconteceu? Não é desse tipo de coisa que a Bíblia está falando, não. Lendas assim. É o tipo de coisa que acontece mesmo com o desenvolvimento, pessoas vão contando histórias e vão exagerando. Mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, é por isso que eu estava dizendo semanas atrás sobre o fato que nós podemos provar que os livros da Bíblia foram escritos na geração dos apóstolos. Isso é provado hoje. E isso é importante entender. Porque se fosse uma lenda que desenvolveu, sabe, os apóstolos foram bem modestos, contaram coisinhas mais simples, sabe? Aí o que acontece? O tempo vai passando, uma geração aumenta um pouco mais, 4 gerações depois, lá para o ano 180 depois de Jesus, alguém pega e escreve um evangelho e sai uma história bem exagerada. Não, irmãos, não. Os evangelhos foram escritos no tempo de vida das testemunhas oculares. No tempo de vida de quem estava lá. Marcos, nós temos evidência que o livro de Marcos foi necessariamente escrito antes do ano 68, bem cedo. Quando Marcos, Mateus, Lucas, Atos, quando esses livros foram escritos, as pessoas que viveram naquela geração, que viram se essas coisas foram assim, elas estavam vivas. E sabe o que acontece então? Olha o problema. Imagine você tentando evangelizar naquele período, no primeiro século, década de 60 depois de Cristo, época em mais ou menos que os evangelhos foram escritos. E você está pregando em Israel e tentando convencer pessoas em Israel a se converterem a Cristo. E aí você chega e diz o seguinte, aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você precisa acreditar em Jesus, porque Jesus é aquele que foi em toda a cidade, inclusive na sua cidade, isso tem uns 30 anos, ele foi na sua cidade e curou todo mundo que estava doente na sua cidade. E você sabe que foi assim. Para você falar uma dessas, você só tem condição de fazer isso por um critério. A pessoa morou na cidade e vai dizer para você, não, tá, aí, até aí tudo bem. Isso eu sei que é verdade mesmo. Porque se a pessoa souber que não foi assim, acabou o seu evangelismo, ele vai rir de você. E, no entanto, é exatamente isso que a Bíblia faz. Quero que você veja o evangelismo bíblico. É isso que os evangelhos estão fazendo, estão alegando isso. O livro de Atos, capítulo 2, veja em Atos como o livro de Atos apresenta o evangelho. Atos 2, o verso 22. Os evangelistas pregando em Israel não diziam, olha, eu vou te contar uma coisa, aconteceu um milagre, mas eu sei que vai ser difícil acreditar nesse negócio, mas olha, aconteceu, viu? Porque eu vi. Não era isso a mensagem. Eles diziam, olha, essa realidade, os milagres aconteceram, isso você sabe. Você sabe que é verdade, então vamos lá, creia em Jesus. Essa era a sua forma de argumentar. Atos 2, verso 22 diz, varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Preste atenção. Como vós mesmos sabeis. É isso que eles estavam pregando. Você sabe quem que acreditava nos milagres de Jesus naquela época? Os crentes? Não era só os crentes, não. Os crentes, claro. Os descrentes também. Os descrentes também acreditavam que Jesus fez esses milagres. Eles também acreditavam. E você poderia apresentar o evangelho com essa mensagem. Veja em Atos 10, o verso 37. Aqui pregando a gentios, pessoas até de outro país. Lembra que a Bíblia diz que a notícia correu até para os outros países, pessoas de outros países vinham? Atos 10, o verso 37. Olha a pregação para os gentios. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Veja, curando a todos, porque Deus era com ele. Agora veja o que ele diz de novo. Vós conheceis. Você sabe que isso é verdade. Agora, sabe o que é interessante? Se isso aqui não fosse verdade histórica, um livro como esse seria a grande piada da época. Todo mundo ia dizer, nossa, que coisa ridícula. Claro que não aconteceu isso aí, eu estava lá, meu filho. Só que, na verdade, o que aconteceu é que os pregadores do evangelho conseguiram ganhar muitas pessoas com essa mensagem. Estima-se que 10% do Império Romano se converteu ao cristianismo em uma geração. Olha, começar com um movimento de 120 pessoas e atingir 10% da população do Império Romano em uma geração, sua mensagem está fazendo sentido para muita gente. Atos 26, última passagem que eu gostaria de ler. Atos 26. Aqui o apóstolo Paulo está se defendendo diante de um julgamento. Existe ali o rei Agripa, que é local, e existe o Festo, que é um governador romano recém-chegado à região da Judéia. Verso 24, a Bíblia diz que Paulo, tendo narrado essas coisas, dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Veja a reação desse estrangeiro, esse romano, homem jovem. Esse homem era bebê na época dos eventos de Jesus. Ele não tinha memória dessas coisas acontecendo nessa época. E estava lá para Roma também. Agora ele estava em Israel. Paulo conta tudo isso para ele e ele diz assim, Paulo, o que é isso? Você está falando que isso aconteceu? Você está louco? O verso 25, Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Veja só, ele vira para o governador e diz: olha, governador, você está duvidando de mim? Pergunta para o rei, está do seu lado aí. Ele sabe de tudo, tudo isso é do conhecimento do rei. Essas coisas que eu estou dizendo, isso não aconteceu escondido num canto por aqui ou ali. Todo mundo aqui sabe disso, isso aconteceu fato. O rei não era cristão. Verso 27, Paulo vira para o rei, rei Agripa, e diz: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa, o rei que morava ali, o que, que ele disse? Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Sabe o que significa isso? Ele diz: é, Paulo, seus argumentos são muito bons, viu? Você está quase conseguindo me persuadir a me converter. É isso que ele respondeu. Sabe, quando uma pessoa inventa uma mentira, ele vai inventar um milagre. Ah, esse cara é um profeta de Deus. A prova é que ele fez um milagre. Sabe como que ele faz? Ele fala o seguinte: aconteceu um milagre uma vez, estávamos 8 de nós num lugar tal, e ele fez um milagre. Ele não chega para você e diz assim: ele foi na sua cidade, fez um milagre na sua frente. Você lembra disso. Não é assim que você inventa mentira, não. Está vendo a diferença? Irmãos, os milagres da Bíblia são fatos históricos. Temos muito mais a dizer sobre isso, mas eu vou parar aqui. Vamos deixar para semana que vem. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por uma palavra fiel, real, e por esse registro tão maravilhoso das obras de Cristo, dos feitos do Senhor Deus através dos séculos. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor não somente está aí, mas se preocupa, se interessa conosco. Prova é de que o Senhor veio a este mundo, realizou esses milagres, demonstrou a sua compaixão, o seu amor, a sua bondade, e nos trouxe uma mensagem de salvação. Sabemos que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos por provas tão fortes e tão poderosas de que o Senhor, de fato, é Deus. Nos dê, ó Deus, o entendimento da verdade e uma fé no Senhor. E confirme, ó Deus, a nossa crença na palavra do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.